Mais um, vambora, gente.
Vambora.
Agora estamos ao vivo.
Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael Luque e aqui comigo minha querida Ed.
Stay great.
Fernando Carvalho.
Aê, é nóis.
Jonas Suarana.
Yuri.
Alô, povo da Amazônia.
Alex Esteves.
Fala, galera. Meteu essa mesmo.
E o Natan.
E aí, tranquilo?
DJ Alone, drop the beat.
Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael
e aqui comigo minha querida Ed.
Stay great.
Fernando Carvalho.
Aê, é nóis.
E o Natan.
E tranquilo?
Vamos fazer uma recomendação cada um, então, gente?
Tadinha, a Ed já perdemos. A Ed vai passar pra gente uma recomendação de um disjuntor.
A Ed,
disjuntor.
Eu acho que ela dormiu.
Não, a coitada tá com gripe, ela tá ruim da voz.
Ah, por isso que ela tava com a voz da irmã da Marge. Ela vai recomendar uma MacGyver pra nós hoje.
É, perdemos a Ed. A Ed está em algum lugar. Espero que esteja bem, apesar da gripe.
Começa aí, Fê, faz sua recomendação.
Cara... Vamos lá. É, já vou emendar umas. Ô, Ed, não era pra você sair? Que coisa absurda. Mandar pra ela. Mandei por voz, mandei mensagem, mandei tudo aqui. Seguinte. É, eu não quero entrar na recomendação que o Natan, se ele não fizer, é um crime, mas é, aproveitar, eu tenho uma recomendação para fazer que ultimamente eu ando meio, apesar de otimista com o cenário de séries e filmes da Marvel e tal, cara, eu vou falar para você, Miss Marvel me surpreendeu positivamente, então eu vou colocar como recomendação aqui, apesar do hype, mas é, porque teve muita gente que desistiu das coisas da Disney, de modo geral, né, cara? E Miss Marvel, pra mim, foi uma surpresa muito agradável, inclusive a parte que nas conversas que eu estou tendo com amigos sobre, assim, tipo, o Mario, ele se manifestou falando mal da série e tal, que ele não tá gostando, e exatamente o ponto que eu mais gostei foi um ponto que ele colocou como negativo, né, cara? Que é a parte do visual da série, né, cara? Que ele é uma série pra adolescente, né, com roteiro pra...
Buscar uma galera nova, né?
É, a Ed falou, já terminei de fazer o que eu estava fazendo no computador, vou tomar banho. É que ela tá com a voz da Leda Nagli, aí ela não quis explicar.
Tava a voz de G?
É, aí, garoto. Mas... não, mas a questão da série da Miss Marvel, cara, é que era uma série pra adolescente que não tenta florear muito, né? Como você falou, pra trazer uma galera nova. Inclusive, a Disney tá aproveitando o espaço que ela tem agora no serviço de streaming pra criar umas iniciativas, assim, pra conquistar um público novo, que eu acho que a UCM, de modo geral, ela tava, e as discussões ficavam muito na galera que era fã de quadrinhos, né? E você vê que, por exemplo, tem no Disney Plus, não sei se você chegou a ver, tem uma série nova do Homem-Aranha, é uma série de animação, tá? Um desenho animado, que é igual aquela PJ Masks, um negócio assim, que é uma série de herói bem pra criancinha, assim, sabe? E eles fizeram do Homem-Aranha. Então você vê que eles estão preocupados com em conquistar uma nova geração, assim, né? E a Miss Marvel, acho que, tipo...
O quê? Ela... Uma coisa da Marvel que não é feita pra mim? Deve ser um lixo.
Com certeza a maioria da galera deve estar pensando isso. Mas a Miss Marvel, cara, tipo... É... Tudo que a gente viu nos quadrinhos, assim, da Miss Marvel, tá ali. É, tem a questão da diferença dos poderes, etc? Tem, mas é, eu acho que assim, depois do que aconteceu com a série do Inumanos, né, cara? Tipo, não tinha como eles amarrarem, né, cara, com aquilo. E todo o direcionamento cósmico que eles estão dando, ainda não teve nenhuma revelação assim sobre, mas você vê que todo esse direcionamento de multiverso e a questão cósmica, eu acho que tem mais a ver com o momento da UCM, né, cara?
E também tem a questão do uma suposição, né, da mudança dos poderes também dela, que tem muita gente que acha que vai criar muitos paralelos com o seu Fantástico, que a pessoa não quer criar essa diferença, ah, eles têm poder igual, então, que sem graça, né? Ou então vai ter gente, outra suposição também é de que eles não conseguiriam fazer uma, tipo, a pele se expandir num orçamento de seriado e deixar ficar maneiro, né? acabaria ficando meio merda o efeito. Então, são várias suposições, a gente não tem certeza, né? A gente
eu só consegue acredito supor. Muito nessa questão da CG, mas também não tem sentido você jogar toda a lore dos inumanos ali, que, tipo, naquele momento da Marvel, nos quadrinhos fazia sentido, que eles estavam trazendo os inumanos, assim, como os X-Men, né, cara? Que eles não tinham os direitos no cinema e tal. E, tipo, eles queriam dar esse caráter meio X-Men, né? A importância no universo Marvel, assim. Então, tudo do momento. Eu acho que, assim, a Miss Marvel da série, ela tá sendo muito o que foi a Miss Marvel nos quadrinhos. Sabe, o momento era propício pra aquilo. Se o poder dela vai ser cósmico, realmente, é ligado aos Kree, aos Skrulls e etc. tal, faz parte do momento.
Então, mas eu acho que isso não tem muito a ver, porque, assim, o poder poderia vir de outra função e ser igual o que era antes de qualquer forma, né? Por exemplo, o Senhor Fantástico teve radiação cósmica e começou a se esticar, né? Entendeu? Eu não acho que uma coisa está vinculada com a outra. Quem sabe pode até ser relacionado ao Kree. É só a aparência mesmo do poder que é diferente, né? Mas eu honestamente, não me incomodou muito, não, essa diferença. Eu achei razoável pro que eles estão fazendo, entendeu?
E outra, cara, linguagem...
Eu só vou dizer que é uma pena que a gente perde a metáfora do crescimento, né, dos hormônios do adolescente, que quando você chega a uma certa idade, você fica com as pernas compridas, os braços curtos, né? Então, era a disforia, né? É uma coisa que a gente perde na metáfora dos poderes dela, né?
Sim.
Porque não é uma coisa atraente, né? Uma pessoa ter mãos gigantes e pernas compridas. Então, isso tudo tava dentro da caracterização da personagem. Eu acho uma pena que a gente vai perder isso, mas desde que o resto do seriado, assim, tenha o mesmo ponto, né? O mesmo foco, que eu acho que tá tendo também, eu acho que tá tendo uma representação bem igual o que era a personagem no quadrinho, isso não me incomoda.
Não, mas é isso daí que você falou, cara, que você levantou, tipo, vamos pegar, nos três pontos que eu tenho como positivos aí nessa recomendação, né? A questão da linguagem, que tem um quê, tá? De Scott Pilgrim nas animações e naquela coisa toda, né? Na representação do que ela pensa com forma de desenho e até referências, né, cara? De outras coisas.
Ele aparece até na TV.
Você vê que o segundo ponto é... Todo o momento da adolescência da Kamala ali, você vê que, tipo, não é uma coisa romantizada, não é uma coisa... É uma coisa que acontece com qualquer adolescente e tal. Tipo, aquela característica da Miss Marvel, tipo, de discutir as questões do adolescente por uma adolescente com uma visão adolescente, tá ali. Né? Não é um, tipo, o ponto de vista de um adulto, porque a maior parte das coisas que a gente consumiu, né, durante muito tempo aí da nossa vida, é tipo assim, a visão de um adulto sobre a adolescência, que não deixa de ser, o roteiro é feito por um adulto, tá? Mas assim, é uma discussão que às vezes você fala assim, meu, não tá casando, até a representação do adolescente, até hoje isso acontece, né, cara? Era cara de quase 40 anos fazendo papel de adolescente, né? E, tipo, não, é o primeiro amor, a questão dos hormônios que você falou. Tipo, até tem uma cena que eu achei muito, cara, é muito afinada, assim, que ela vai, que ela tá tendo problema com o poder. Tá mutado o seu telefone, Rafael.
O Michael Cera daqui a pouco tá pegando a fila de idoso e tá fazendo papel de adolescente ainda.
Cara,
é o eterno adolescente.
Não, você tira pelo... Na minha adolescência, né, do Beverly Hills lá, como é que chama? Barrados no Baile. Os caras careca, bicho, fazer papel de adolescente.
Um dia desses, Stranger Things, pô, aquela galera lá, os RPGistas, era tudo com um cara de 30, tudo no colégio, no ensino médio. Então, um dia desses saiu.
E lá não, lá você vê que a discussão é questões da própria adolescência. Tal.
Talvez isso signifique que RPGistas envelhecem mais rápido também, a gente não sabe, né? Pode ser um comentário, né?
Pode ser, a galera que não toma sol, aí um dia sai no sol, envelhece uns 3 anos, a gente vê pelo próprio Obi-Wan, né? Tá em Tatooine, 2 sóis.
Em 10 anos ele virou Alec Guinness.
Então, e o terceiro ponto, cara, que é exatamente na questão dessa discussão de adolescente e tal, que é o roteiro, cara. Eu tô achando muito redondinho. O que não é prática das produções Disney, né? Que a gente viu no Star Wars, que a gente tá vendo nas produções da Marvel aí.
Que ainda dá tempo.
Você viu que teve uma crescente ali, né? Então, você viu que teve uma crescente no WandaVision ali, foi chegando no final, foi dando a... foi perdendo o impulso, né? E aí depois vieram as outras séries, assim, tipo, eu tenho muitos pontos a elogiar do Soldado Invernal e do Falcão lá e tal, mas você vê que já teve uma queda.
Foi tudo aí minha bomba.
Meu, Cavaleiro da Lua, então, tipo... Mas, cara, esse daí, até um dos pontos que eu levantei como qualidade dele, que é a linguagem, cara, questão étnica ali... E, tipo, foda-se, tá ligado? Até a música, assim, ser totalmente étnica, assim. E, não vamos colocar um rap aqui porque é adolescente e tal, mas totalmente puxado pra linguagem, as roupas e os hábitos. E, tipo, sem explicação. Tipo, vai ter um evento lá que é a Kamala, a comunidade dela e tal. E não vamos ficar explicando. Tipo, não aparece aquele personagem que vai explicar. Ah, esse é um feriado, né, que tem... Não, é foda-se.
Cadê o fã nessa hora? Cadê o fansub? Com a legenda ou da legenda?
Não, mas, cara, é esse tipo de coisa que a gente quer ver, que a gente precisa ver, né? Então,
representação, né?
Só tem qualidades ali até então. Pode ser que perca, talvez eu queime minha língua no final dessa temporada, não sei se também vai ser uma minissérie, mas, cara...
Vai ser minissérie, eu acho. Tô
gostando muito, cara. Gostando muito.
A continuação vai ser o filme dela com a Capitã Marvel, que foi anunciado um tempo atrás.
É Marvels, né?
É. Vai ser ela, a Capitã Marvel e a Monica Rambeau.
Que eu acho que queimar esse nome Marvels é... Ainda mais sabendo dos quadrinhos, né, cara? Eu acho que é a queimada aí que eles estão dando. Mas, enfim, talvez... querer demais também, né? Futuramente o filme contando a história da Marvel. Não, isso daí não vai existir. Mas
daqui a pouco alguém vai querer fazer o filme da história do Stan Lee, você quer apostar com ele.
Cara, você sabe que eles têm o direito, né?
De imagem. Eu ia falar isso agora.
Daqui a pouco alguém vai querer fazer o filme da história
distópico do Stan Lee. Distópico isso, né? Distópico total essa porra. Me senti mais no metaverso do que nunca.
Não, o Slot, em algum episódio, ele falou: vamos fazer o bolão. Os episódios atrás ele falou, vamos fazer o bolão, quem vai ser o primeiro ator, né, que ia vender seus direitos de imagem aí e atuar de forma infinita aí, enquanto que... O Stan Lee foi o primeiro, cara.
Vai dizer que você não quer jogar com o Stan Lee no Fortnite? Sempre que ele mata alguém, ele fala Excelsior.
Eu já falei aqui, volto a dizer, cara, acho que eu sou uma das poucas pessoas que consome esse tipo de material que odeio o Stan Lee.
Tem seus altos e baixos.
Eu odeio o Stan Lee, mas é uma questão particular minha. Você quer que eu emende com a outra recomendação ou vocês querem continuar?
Não, pode fazer todas as suas aí, depois
Eu vou fazer mais uma então, só pra não ser chato, porque essa aqui é totalmente fora do radar, tá? Eu poderia, por exemplo, falar do Horizon novo. Que, cara, que jogo maravilhoso, cara. Puta merda.
Eu ainda não joguei.
Meu, ele é lindo. Tipo.
Forbidden West?
Cara, maravilhoso. Mas eu vou recomendar uma coisa completamente fora do radar. Porque eu sempre falo que esse podcast foi feito pra eu falar de coisas que eu gosto, né? Com alguns episódios de intervalo. Seguinte, esse jogo aqui, quase ninguém tá muito fora do radar, Left Alive. Cara, ele é um jogo que é o seguinte, ele atrai muito o olhar de quem é fã da série Metal Gear, conta do character design dele, né, do jogo, que é o Shinji Mikami, que coincidentemente é o mesmo, né, do Metal Gear e tal. Mas, cara, ele é um jogo da Square, cara, que também era sinônimo de qualidade de RPG e etc. Você via o logo da Square no jogo, você comprava, sem pensar duas vezes, na geração Play 1 e Play 2, né? Mas só que ele é um jogo que ele tem uma jogabilidade datada, tá? Ele não é bom, assim, em termos de jogabilidade. Serve a sua função. Ele é um jogo que, como eu falei, ele não tá nos triple A's aí da vida aí, que atrai um fandom e tal. Provavelmente ele vai passar em branco pra muita gente. Mas o que atrai nele, cara? Eu sou muito fã de Front Mission. E principalmente pela questão densa política do Front Mission, cara. Eu comecei a jogar ainda no Super Nintendo, né, cara? E é lógico que, como muita gente, eu fui atraído pela questão dos mechas, né, cara? Mas a questão política e as discussões que estão ali, né, cara, sempre foram muito densas, né, cara? Então, às vezes, quem ia jogar pelos robozinhos, Cortava as falas, ia pra batalha e boa, né, cara? Mas só que você perdia 60, 70% do jogo quando você pulava as falas, né, cara? Pulava a parte política. E esse aqui, cara, eu acho que ele traz... Eu comecei a jogar ele meio despretensiosamente, como eu falei, atraído pelo design dele e tal. Mas a primeira coisa que eu fiz também, que eu falei da jogabilidade datada, eu mapeei completamente os botões, porque a configuração dele, a original dele é muito ruim. Eu mudei completamente a posição dos botões e tal, cara, mudou o jogo. Mas só que ele mostra a perspectiva e as discussões políticas, tudo como a gente vê em Front Mission, mas só que através do personagem. Tem até a questão dos mechas, né, na história. E você joga com mecha, né, em determinadas passagens. Mas só que ele é um jogo de stealth. E aí você, na parte que você joga com os personagens que conta as histórias paralelas ali, ele é um jogo de stealth. Então, eu entendi que, assim, a jogabilidade não é que ela é ruim, ela serve a um propósito, né? Porque você joga com um soldado, é um Hulk, né, cara? Não o Hulk, né, cara? É um personagem que tá começando e não tem experiência e etc, etc, etc. E você começa com uma pistolinha e é ruim de mirar e tal, não sei o quê. Porque quando eu jogo alguns jogos que eu gosto, eu entro aqui no mundinho, eu vou viver a história. E esse aqui, tipo, ele me mostrou bem isso. Tipo, ele é um personagem que ele tá numa zona de guerra, ele foi deixado pra trás, ele tá no... não tem aquele conhecimento militar que outros teriam e tal. Mas, cara, eu... Sabe aquela coisa, a recomendação do seu amigo, que ele fala assim, assista essa série aqui, mas assista do terceiro episódio da segunda temporada... Tipo, você vai começar a jogar ele, você vai falar, nossa, jogo ruim, mas ele vai numa crescente, e a história vai também numa crescente, assim, tem uns plot twists muito bons, cara, e vale muito a pena, né, mas só que, como eu falei, ele vai passar totalmente por baixo do radar de todo mundo, né, então eu recomendo, segunda recomendação, então a primeira, Miss Marvel, segunda, Left Alive, pode ir que é show, principalmente pra quem gosta de política.
Você, Nathan?
Bom, de seriado é difícil eu recomendar alguma coisa, porque eu ia recomendar Miss Marvel também, porque eu também tô gostando do seriado, mas só pra não passar em branco, a temporada atual de The Boys tá muito boa também, tá tendo umas críticas muito assim, interessantes e cada vez mais incisivas sobre a nossa sociedade atual, e o mais engraçado, eu vou acabar tendo que dar um pouco de pausa, mas assim, é uma coisa mínima que aparece no episódio, é impressionante como que isso volta à coisa que a gente conversou no começo do episódio. A gente conversou outros dias também. Não sei se vocês assistiram alguma coisa do The Boys até agora, essa temporada.
Essa temporada eu ainda não assisti.
Então, tem um episódio que eles vão procurar um... Eles vão por um motivo num parque de diversões chamado Brave Maeve Inclusivity alguma coisa. Que era tipo... que é um parque com temática LGBT. Aí tem o BLM e BLT. Tem um monte de coisa assim. Tudo tem temática LGBT no parque. E é claramente feito da Vought com a cara da Maeve como protagonista porta-voz, né, do parque. E essa é uma crítica à bastardização, né, das comunidades LGBT, a gente estava falando agora há pouco, né, o Facebook bota tudo coloridinho no mês de junho, mas ao mesmo tempo fica promovendo pessoas transfóbicas, né, nos comentários. E você vê nesse mesmo episódio, enquanto uns personagens vão nesse parque, né, LGBT, outros personagens vão numa conferência, assim, numa feira de armas da VRA, que é sacaneando a NRA, né? Que é aquela negócio de armas lá nos Estados Unidos, né? Associação, né? Nacional de Rifles, eu acho. Isso aqui lá é VRA, que é a Vought Rifle Association. E ambas os eventos acontecem no mesmo dia e são vinculados à mesma empresa. E no evento do VRA tem as pessoas fazendo propaganda anti-LGBT, anticomunista, antissocialista, aquelas propagandas assim de... Quando eu digo propaganda, eu digo propaganda, né? De assim, não, porque o Jorge Soros e sei lá o quê, a globalização, blá, 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 os socialistas vão entrar nos colégios e sempre vão comer seus filhos, blá, blá, blá. E ao mesmo tempo eles estão ganhando o pink money dos LGBT. Aí você vê, essa é uma uma crítica que passou batida pra um monte de gente, porque o homofóbico ele olha isso e ele acha que a crítica ao parque LGBT é que, olha lá que absurdo, tá vendo? Que ridículo, eles estão sacaneando. Lógico que eles vão sacanear o parque LGBT. LGBT não tem que fazer parque pra ele. Tipo, não, seu idiota. A crítica é contra a empresa que tá ganhando em cima, né, do LGBT sem dar a mínima pra isso. Que é só dinheiro que eles querem, né? Eles sabem que o LGBT dá dinheiro, então eles vão apelar pro LGBT. Eles querem o pink money, mas ao mesmo tempo eles estão ganhando dinheiro em cima dos racistas, homofóbicos. Eles não querem alienar essa galera também. Então, tipo, é uma crítica claramente anticapitalista, anticorporativista, e o racista olha isso, o homofóbico olha isso e acha que é uma crítica aos homossexuais. Eu penso, meu Deus, cara, alguém ensina pensamento crítico pra essa galera. Enfim, essa é uma coisa, né? É uma crítica bem incisiva do The Boys, que o mais irônico ainda de tudo é que eles são produzidos pela Amazon, né? Os nossos corporate overlords, e eu acho impressionante como que eles conseguem fazer essas críticas sendo da Amazon. Mas essa é a minha recomendação de seriado. E se fosse pra fazer uma recomendação de jogo, eu não vou fazer recomendação de jogo, de muita coisa de jogo, porque eu tenho testado muita coisa do VR e eu sei que muita gente não tem acesso, então acaba sendo uma recomendação vazia, né? Mas eu faria a recomendação do Game Pass, do jogo Sniper Elite 5, que quem gosta de Dark Souls e gosta de invadir o mundo dos outros pra sacanear, o Sniper Elite é o Dark Souls TPS, que você pode invadir o jogo dos outros como um sniper nazista e matar eles durante a campanha. E é muito divertido fazer isso. É divertido você invadir o mundo dos outros, e é divertido você ser invadido, porque você fica assim, caraca, tem algum outro jogador em algum lugar, porque aparece, né? Seu mundo foi invadido, seu jogo foi invadido por um sniper, e você fica assim, caraca, onde será que a pessoa tá? Ele não sabe onde você tá, e você não sabe onde ele tá. Então fica aquela tensão, né? Tipo, quem é que vai estar em cima no final? E eu acho que eu passei mais tempo jogando isso do que eu passei jogando a campanha. E ele tá disponível no Game Pass, né? Então quem joga no PC, quem joga no Xbox, vai conseguir facilmente ter acesso a esse jogo. E é muito divertido, cara. Ficam essas as minhas duas recomendações de semana.
Ah, não, você esqueceu de recomendar o melhor jogo de todos os tempos da última semana.
O que, o Tartaruga Ninja?
Pô.
Ah, mas essa recomendação, quem tinha que fazer era você. Você deu a mole e já era.
Não, é que eu deixei pra você, porque eu achei que... Eu falei, pô, o cara vai recomendar.
Mas não, essa não precisa de recomendação. Todo mundo tá ligado que isso já saiu. O Sniper Elite não é um jogo tão difundido assim, entendeu? Por isso que eu prefiro recomendar uma coisa menos Sniper popular.
Sniper Elite, eu posso falar pra você que eu gosto de muito dessa série, cara. Todos.
Ainda
o
V2
pra mim é o V2 ainda é...
Eu prefiro recomendar uma coisa que talvez menos gente tá falando agora, entendeu? Por isso que eu preferi recomendar o Sniper.
Eu também. Porque
todo mundo jogando Tartaruga Ninja, pô. Não vamos mentir que ninguém conhece, né?
Exato.
Mas aí vai lá, Jorge.
Compartilha minha tela aí pra mim, cara.
Opa, compartilhar já.
A primeira recomendação que eu vou fazer é de uma manhwa coreana. O título em inglês é A Way to Heaven. O autor chama Sean Woo. Nathan, sei que é um pouco mais novo de podcast com a gente. Eu, desde a época que começou a pandemia, eu fui abduzido junto com o vírus chinês pelos chineses, né? E eu tô vivendo numa bolha de ficção wuxia. Já tem aí uns mais de 2 anos, né? Esse, no caso, é um wuxia coreano. E ele me chamou muito a atenção porque o gênero wuxia nos últimos anos, ele virou muito uma questão meio de power fantasy, assim, né? E o gênero, originalmente, ele tem a sua raiz, né, no Yuxia, que é um tipo de personagem folclórico chinês, que é essencialmente um herói do povo, um herói popular, né? Então, assim, o gênero ele tem as suas origens no revolucionário, no cara que luta contra a opressão do governo, que defende o povo, defende os oprimidos, né? Isso meio que se perdeu no Yuxia moderno. Praticamente você nunca vai ver obras de ficção que abordam isso. E essa obra, ela aborda essa questão, né? Eu vou destacar que a arte é muito bacana. Eu ainda acho que esses mangás que são produzidos pra internet, eles ainda não conseguiram chegar num nível de qualidade, na maioria das vezes, que a gente tem nas obras tradicionais, porque eu acho que eles não... Você tem um senso de dinamismo nas páginas de uma obra de mangá, por exemplo, de boa qualidade, que eu acho que falta um pouco nesses mangás online por conta do formato vertical, né? Essa obra ainda não consegue transpor isso, porém a arte é muito boa. Me incomoda um pouco o fato que ele mistura o desenho preto e branco com o desenho cor e não fica muito claro se isso é uma decisão artística ou se é uma questão de tempo, de orçamento, porque a equipe é pequena. Enfim, mas no geral a arte é excelente.
Então ele tem essa questão de um personagem que ele vem de uma classe social mais baixa, numa sociedade que é uma sociedade feudal e estamental, e ele defende essas questões de justiça e de cavalheirismo, vamos por assim dizer, né? Porque o Shi que tem no nome, o Shi, né? O Wu é de marcial e o Shi é de... vem do código de Shi, que seria um código de cavalheirismo, né? A gente poderia dizer que o Usha, né? Que esse herói, ele seria, traduzindo pro ocidente, seria equivalente a um cavaleiro errante medieval, sabe? O cara que sai por aí defendendo o código de cavalaria. Então, ele tem essa questão, mas o mais importante dessa série, que mais chama atenção, é a filosofia, né? Ele é um personagem que, sim, você tem as cenas de combate e elas são incríveis, né? São muito bem desenhadas, muito bem detalhadas, mas entre as cenas de combate tem momentos assim, de reflexão muito profundos, né? Em que mostra ele passeando pelo campo e esses cenários muito bonitos, ele refletindo sobre a vida e sobre o que é ser um artista marcial e o que é lutar para defender a pessoa que é mais pobre. E que não tem um status social e que por conta disso não tem direito sequer à vida, né? E ele vai refletindo filosoficamente sobre isso e são reflexões que eu várias vezes me peguei lendo assim e ficando dias pensando a respeito. E isso tem sido muito raro. Quadrinhos em geral, pra mim, ultimamente. Faz tempo que eu não encontro um autor que me faz ficar refletindo a respeito da vida, né? Tirando os nomes de sempre aí, Alan Moore e Neil Gaiman da vida, é difícil encontrar um artista hoje em dia que me faça esse tipo de reflexão. E esse coreano aqui, ele conseguiu, cara. Então eu recomendo aí o Way to Heaven, não sei quanto tempo vai durar, não é uma adaptação de um livro, muitas vezes esses mangás coreanos e chineses, eles são adaptações de livros, esse aqui não é uma obra original, né? Enfim, eu recomendo pra todo mundo. A segunda recomendação já vai ser de um joguinho, no caso é um joguinho do Switch, eu até comentei com o Fefe aí recentemente, né? Que ele é a continuação que a gente queria pro Final Fantasy Tactics praticamente aí e que nunca veio, né? Não é tão bom quanto o Final Fantasy Tactics original, porém é o mais próximo que eu encontrei, né? Você tem tanto aí um sistema de batalha tático que te engaja, né? E te deixa, que é desafiador e que te deixa interessado, ao mesmo tempo você tem uma dimensão política na história bastante forte, bastante intriga, né? Diferente do Final Fantasy Tactics, esse você tem bastante escolha. Então, para você experimentar a história completa, você, na verdade, vai jogar algumas vezes, se você quiser, porque ele tem rotas diferentes e que eliminam completamente partes inteiras da história, dependendo das escolhas que você tomar. Mas, assim, é relativamente curto, né? Para um jogo de RPG de estratégia. Depois, quando você rejoga, você consegue jogar rapidinho. Infelizmente, só tem para Switch por enquanto. Vamos torcer aí para que, assim como aconteceu no Octopath Traveler, ele traga aí para PC também, para ficar disponível mais facilmente para mundo, né? Mas se você tiver um Switch, eu recomendo que você jogue, porque o jogo é bacana, né? Além do que, eu particularmente, eu sempre gostei de pixel art, eu acho que esse pixel art HD, que eles chamam, né? Eu acho muito bonito, cara. Você fica com aquela impressão de estar vendo um diorama daqueles que o Fef faz, que são bonitos pra caralho, né? Animado ali, eu particularmente gosto muito, né? Me pergunto por que diabos a Square ainda não fez um pixel art HD desses aí no Final Fantasy VI pra gente jogar de novo, né? Mas enfim, isso que você sabe, né? A Square faz as coisas que a gente às vezes não entende muito bem o que eles estão pensando, né? A gente tá pedindo Final Fantasy Tactics faz 20 anos pra eles e os caras não fazem, então vai entender. Essas são as minhas duas recomendações aí da semana. Uma fácil de acessar, que você pode entrar em qualquer desses sites de online pra ler. A outra aí já fica mais difícil porque você tem um Switch.
Manda a terceira aí, ó. Já que eu vou mandar a terceira aqui, das Tartaruga Ninja, joga em Tartaruga Ninja. Natan, manda aí as...
Eu acabei esquecendo, você tá me ouvindo?
Opa, estamos sim.
Não, porque eu achei que eu tinha botado sem querer. Eu esqueci de fazer uma recomendação. Eu fiz pro Fernando e pro Mário durante essa semana agora, né? Mas pra todo mundo que já jogou, teve qualquer tipo de contato com o HeroQuest, e tão cientes que...
Ah, HeroQuest.
Que o HeroQuest tá pra voltar nesse ano, né? Eu acho que no Brasil. Brasil, a Estrela parece que vai trazer de novo, mas pra quem não dá a mínima, né, pra Estrela, um grupo de brasileiros resolveu fazer tipo um remake, assim, um jogo inspirado, né, no HeroQuest, chamado For the Quest, que ele faltam só 4 dias pra quem quiser ainda ajudar, né, não ajudar, né, na verdade, é pegar um projeto, né, porque ele já passou de 718% da meta, quebrou todas as metas possíveis, então, por apenas R$200, reais aqui, ó. Você leva o kit completo, mais todas os extras, né? Que eles conseguiram, foram quebrando as metas, né? Botaram 4 personagens extras, vários mapas extras, STL pra você imprimir suas miniaturas, porque as miniaturas do jogo vêm em papel, são esse tipo aqui, tá vendo? De miniatura, né? Mas aí você vai conseguir levar uma porrada de coisa junta. Tudo isso aqui, tudo isso é... Aqui, deixa eu só chegar aqui nas metas. Aqui, ó, os tabuleiros desbloqueados extras, de miniaturas em STL, personagens extras, foi tudo desbloqueado já. Aqui, ó, a última meta foi em deixa eu ver, 250 mil. Então, a gente só tem mais 4 dias, né, pra... Quando eu vi isso aqui, eu pensei, cara, não tem como. Eu tenho que apoiar essa parada, eu tenho que mandar pra todo mundo que eu conheço. E eu não sei como que eu esqueci de recomendar isso, mas fica essa minha recomendação principal das 3 que eu falei, porque vai ser, pô, muito maneiro. E esse, eu não deu pra mostrar logo tudo, né, pra ler, quem puder dar uma pesquisada, mas ele vai ter módulos tanto de board game como de RPG, então se quem quiser jogar isso aqui como campanha de RPG vai poder jogar também, que vai vir com todas as informações, né, todos os módulos, tudo combinado.
Legal.
Então eu acho que vale muito a pena, assim, pra quem curte, e pra quem teve, assim, aquela nostalgia, né, de mexer com o Hero Quest nos anos 90, que era um dos únicos board games, né, que tinha aqui no Brasil, do gênero. Então acho que, assim, eu acho que vale, tá valendo mais a pena do que pegar um remake de um jogo dos anos 90.
Eu adoro o jogo de tabuleiro, mas eu, infelizmente, faz muito tempo que eu não consigo jogar um jogo de tabuleiro, porque as pessoas que eu conhecia aqui, que jogavam jogos de tabuleiro aqui, elas se mudaram, né? E os meus amigos estão todos longe, cara. Eu simplesmente não tenho com quem jogar, sabe? Dá uma tristeza, cara. Aí eu vejo saindo o joguinho, fico com a vontade de comprar, mas eu lembro que eu vou botar aqui, vou ficar olhando, tipo, não vai ter ninguém pra jogar comigo, vai ser uma depressão, sabe? Enfim.
Inclusive
voltar a criar coragem na cara e voltar a pegar o carro e ir lá pra São Paulo pra jogar com o Henrique.
E não só isso, mas se você for ver aqui nessa capa, claro que não é o preferido de todo mundo, né? A graça sempre é você jogar com a galera, mas quem não tem galera pra jogar muito junto, você pode jogar solo. Você pode jogar com um grupo de heróis, ou seja, todo cada um só jogando com heróis, seguindo as regras do jogo. Ou você pode jogar o classicão, né, com um DM e uma galera de heróis. Então, eu acho que é legal, né, que você pode jogar até sozinho, se você não tiver, assim, ninguém na hora, né, pra jogar com. Que vai ser uma coisa que eu vou me pegar jogando muito, porque eu tento, às vezes, puxar a namorada pra jogar comigo. Mas é aquela coisa, né, nem sempre os outros estão afim de jogar. Então, quando eu tiver uma galera pra jogar, com certeza eu vou. Mas eu tenho certeza que eu vou jogar muito essa parada solo. Uhum. E quem sabe eu vou até comissionar o Fernando pra imprimir umas miniaturas pra mim.
Opa! Aí sim.
Mas fica essa aí a minha recomendação por último, porque e como são só 4 dias, né? Aí é urgente mesmo essa recomendação. Eu acho que quem não pegar essa parada vai acabar se arrependendo. Uhum. Quem puder, claro, né?
E é isso.
Você cadê? Não vai comentar Tartaruga Ninja?
Não, pô. Tartaruga Ninja. Maior obra da história da humanidade. Saindo um novo jogo. Um dos animadores conhecido meu, Mário Santos.
Tá bonito,
cara,
hein?
Tá lindo, bicho. Tá lindo. As animações, as músicas, cara. Perfeito. Total. Acrescentaram bastante coisa da jogabilidade atual.
Puta, mapinha igualzinho do jogo do Nintendinho, mano. Sensacional, cara.
Eu não peguei ainda, mas já joguei pelo YouTube. Nathan já fechou ele.
É, ele tá no Game Pass, então quem
tem... Game Pass? Essa... Ah, então eu vou jogar hoje.
Aí, ó.
Se for jogar, me chama, que tem crossplay.
Eu vou jogar hoje.
Eu jogo de novo contigo, porque quando você zera, você desbloqueia o Casey Jones.
Ó. Oh.
Então eu já entro tirando onda.
E até 6 jogadores, cara. Quem tinha tara por aquele arcade de 4 controles, agora é de 6 jogadores simultâneos. Cara, tá lindo, bicho. Tá lindo.
Tá bem maneiro mesmo.
Não tem o que falar, cara. Olha. Onde tem fliperama pra jogar com 4 jogadores? Tem no Shopping Arthur Alvim. É lá que eu jogava.
É lá que eu jogava também. Cara, é muito louco isso, Natan. Eu frequentava o mesmo fliperama que o Fred quando era moleque e a gente só se conheceu quando já era adolescente. Se duvidar, a gente jogou junto, não sabe.
É. A terra plana dá voltas.
Exatamente. Isso aí, obrigado a todos aí que nos acompanharam por esse episódio de recomendações de médico e de outras obras pops.
Tudo relacionado.
Vai virar na próxima semana.
Na edição vai virar 2 episódios, então sem problema.
É, então tá tudo certo. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau.
Falou! E no Lords também, Rick.
Saudoso Lords.